Então vamos lá, página 280. 280. Vamos falar hoje um pouco sobre como que se faz a Havdalah. Primeira coisa, da mesma forma. Então, da mesma forma que ao entrar o Shabbat, nós temos que santificar o Shabbat, que é o Kiddush. E nossos sábios instituíram, inclusive, que na manhã de Shabbat também se faça o Kiddush. É um Kiddush bem mais curto, mas também tem Kiddush. Então tem o Kiddush na entrada do Shabbat e tem algo similar ao Kiddush na entrada do Shabbat na saída do Shabbat. Isso faz parte de uma mitzvah do Decálogo. Zachor et Yom HaShabbat leKadesho. Você deve lembrar o Shabbat e santificá-lo. Faz parte desse santificar. Você santificar o Shabbat quando ele entra, você santificar ele quando ele sai. Quando você santifica o Shabbat na entrada, você está declarando que esse dia que está entrando é um dia diferente. É Shabbat. Bom, então voltando, na entrada do Shabbat nós temos que santificar o dia que está entrando, demonstrando que esse dia é um dia especial, um dia diferente. E quando está saindo o Shabbat, nós temos que declarar a diferença entre Shabbat e a semana que está entrando, demonstrando que nós queremos aplicar essa santidade que nós recebemos durante o Shabbat na semana que está entrando. Ah, é? Legal. Então esse é o conceito da Havdalah. Havdalah significa discernimento. Nós estamos demonstrando que nós reconhecemos a diferença entre Shabbat e semana. A Havdalah é sempre feita quando você está descendo. Quer dizer, você estava numa santidade mais alta e agora você está descendo para uma, ou sem santidade, ou para uma santidade menor. Eu digo isso porque, por exemplo, se na sexta-feira é Yom Tov, no Yom Tov também se faz Havdalah quando termina o Yom Tov. Se na sexta-feira é Yom Tov, então de Yom Tov você já vai entrar direto no Shabbat. Santidade de Shabbat é a mais alta que tem. Então você está indo de Yom Tov, que é uma santidade de um nível, para Shabbat, que tem uma santidade maior. Não tem Havdalah. Você está em subida. Não tem Havdalah. Mas do contrário, se Yom Tov for no domingo, então quando está terminando o Shabbat, você está indo de uma santidade mais elevada para uma santidade menos elevada. Shabbat para Yom Tov. Não é igual ir para a semana, mas você está indo de Shabbat para Yom Tov. Então também vai ter uma certa Havdalah entre Shabbat e Yom Tov. Que no caso, como de Shabbat para Yom Tov, no Yom Tov você tem que falar Kiddush, então existe um Kiddush especial de Yom Tov que cai no sábado à noite, que é um Kiddush junto com Havdalah. E essa Havdalah é diferente da Havdalah comum. Tá? Isso só com uma introdução que é importante lembrar. Então quando se fala de Havdalah de Motzaei Shabbat, Havdalah do final do Shabbat, que é similar, mas não é igual, depois a gente fala as diferenças, da Havdalah no final do Yom Tov, quando tiver Yom Tov no sábado à noite, não tem essa Havdalah aqui. É diferente. É outro esquema. Então quero dizer que ao longo do ano nós temos, na realidade, três tipos de Havdalah. Havdalah de sábado à noite, Havdalah de final de Yom Tov, e Kiddush com Havdalah especial no caso de Yom Tov ser no sábado à noite. Fala. É, saída do Shabbat.
Saída mesmo?
Sim. Bom, para começo de conversa, para você poder fazer Havdalah, e agora nós estamos falando da Havdalah de Motzaé Shabbat, Havdalah de sábado à noite. Depois, se Deus quiser, a gente fala sobre as diferenças quando termina Yom Tov. Numa Havdalah de Motzaé Shabbat, nós vamos precisar de três coisas. Primeira coisa que nós precisamos é de um copo de vinho. Daqui a pouco a gente fala mais detalhes, tá? Vamos deixar por enquanto assim, então. Primeira coisa que nós precisamos é copo de vinho. Segunda coisa que nós precisamos é Bessamim. E terceira coisa que nós precisamos é de uma vela. Agora, entrando em mais detalhes. Quando nós falamos que nós precisamos de um copo de vinho, o preferencial é vinho. Não tendo vinho ou não podendo tomar vinho, usa-se suco de uva. Suco de uva, de preferência suco de uva integral, não reconstituído. Ou ainda, se a pessoa não tem nem vinho, nem suco de uva, ele pode usar cerveja. Por exemplo, não é só cerveja, tá? Cerveja como uma bebida que é importante, uma bebida que as pessoas sentam para beber. Que para Havdalah, diferente do Kiddush, Shabbat à noite, o Kiddush pode ser feito com vinho ou suco de uva. Não dá para usar outra bebida. Não pode usar cerveja para o Kiddush da noite. Se a pessoa não tem, vai entre parênteses, para não ficar jogado, entre parênteses. Se no Shabbat à noite a pessoa não tem vinho e não tem suco de uva, se faz Kiddush com aschalot, com pão. Mas isso, entre parênteses, deixa para outra ocasião, para não confundir. Então, no sábado à noite, para Havdalah, nós podemos usar vinho, que é o preferencial, suco de uva, cerveja ou qualquer outra bebida nacional. Quer dizer que na ausência dessas daqui, você pode usar uma pinga, você pode usar 51, você pode usar vodka, eventualmente whisky, ou ainda, na falta dessas coisas, ou não podendo tomar essas coisas, a pessoa poderia usar, por exemplo, um chá, que é também uma bebida que as pessoas não usam só para tirar sede, as pessoas sentam para tomar um chá. Então é uma bebida chamada uma bebida nacional, ela tem uma importância. Mas isso tudo só em última instância. O melhor é vinho, suco de uva ou cerveja. É isso como bebida. Como Bessamim. Bessamim serve qualquer especiaria, ou flor, ou folha, que tem um cheirinho bom. Pode usar cravo, pode usar manjericão, pode usar hadassim. Muita gente costuma pegar os hadassim que usou em Sukkot para fazer a mitzvah. Depois que terminou Sukkot, o que faz com o hadass? Tira as folhinhas, guarda num potinho e usa isso para cheirar no Motzaé Shabbat. Já que você já fez uma mitzvah, faz mais um monte. Exatamente. Qualquer uma dessas plantas serve para usar no Motzaé Shabbat. E como vela. Fala, Racha. A gente já vai chegar nisso. Tá? Vamos falar o motivo das coisas, a gente já vai chegar neles, tá? E a terceira coisa que nós precisamos é da vela. Vela, teoricamente, serve uma vela. Vela comum. Mas, existe uma preferência de se usar uma vela que contenha mais do que um fogo. Para ter como se fosse uma tocha. Essa como se fosse uma tocha, você pode usar duas velas, alguém ficar segurando duas velas de parafina juntas, você vai ter dois fogos juntos. Ou, mais prático, já que existe, vela de Avdalá. Ela não precisa ser trançada. É trançada é por praticidade. É o único jeito de você manter essas chamas juntas se você trança. Então tem vela de Avdalá que é trançada e tem vela de Avdalá que não é trançada. Hoje em dia tem umas velas que são como se fosse uma torre e que tem dois pavios dentro. Então também serve para Avdalá. Então esses são os três ingredientes necessários para Avdalá. Por que que tem tudo isso? Pergunta da Rachel. Então, por que que nós cheiramos Bessamim quando termina Shabbat? Na realidade, a Havdalah em si precisa do vinho e falar a Brachá. A Brachá do vinho, para você poder beber o vinho, e a Brachá da Havdalah, que é a Havdalah. Só que temos mais duas coisas para fazer no sábado à noite, que nossos sábios já juntaram tudo junto para dar importância. Você vai pegar o Bessamim e cheirar assim, jogado, não tem a mesma imponência do que você pegar junto com o copo de vinho e fazer parte de todo o processo da Havdalah. Por que se cheira Bessamim quando termina Shabbat? Tem alguns motivos na realidade. Primeiro motivo e principal motivo é porque ao longo do Shabbat nós temos uma Neshama Yeteira. Ao longo do Shabbat nós temos um acréscimo à nossa alma. Quer dizer, tem uma alma especial de Shabbat que se acopla à nossa alma durante o Shabbat. Existem alguns níveis dela e elas vão entrando em vários momentos específicos da entrada do Shabbat. Isso tudo é Kabbalah. Na hora de sair o Shabbat, essas partículas também vão se soltando e vão saindo da gente. A alma que fica um pouco sentida, porque ela ficou acostumada durante o Shabbat com essa alma especial junto dela. Como saiu o Shabbat e ela então perdeu esse pedacinho de alma, para acalmar a nossa alma, nós cheiramos Bessamim. Porque o cheiro é uma coisa que vai, é o sentido mais profundo que nós temos. Tanto é que, por exemplo, quando alguém desmaia, uma das coisas que se faz para acordar a pessoa é dar alguma coisa para ele cheirar, porque isso vai muito fundo. Então, por isso, se cheira o Bessamim, para que conforte a alma que ficou dessa partícula que se desligou dela. Templo? Ah, no templo tinha Ktoret, o incenso, mas não tem nada a ver com o Motzei Shabbat. Até porque não se pode fazer a receita do incenso. É proibido fazer a receita do incenso fora do templo. Você pode fazer uma imitação parcial. Eu tenho justo aqui, que eu uso para Bessamim. Uma vez eu fui aqui em Israel, muitos anos atrás, num lugar que tem para ver algumas coisas do tabernáculo, quer dizer, eles fizeram, né, réplicas para ensinar como que funcionava o tabernáculo. E uma das atividades que tem lá é preparar, entre aspas, o incenso. Então eles dão algumas das especiarias que tinha no incenso, e aí você prepara como se fosse, mas não tem todas, justamente porque é proibido todas. Tem vários negócios aí diferentes aí dentro, que tem um cheiro delicioso. Isso porque não tem tudo, imagina se tivesse tudo. Pode usar isso de Bestamim, sim, justamente, eles dão isso, a ideia deles é dar um brinde para cheirar no Motsai Shabbat.
E quando
tinha
o templo, o incenso era
para
usar na
Tamar? Não. No templo, o incenso era parte do serviço do templo todos os dias. E era queimado num altar pequeno, nada a ver com a Havdalah.
Isso.
De não ter mais a parte que saiu dela. É uma forma de acalmar a alma que está irritada com isso, que ela perdeu um pedacinho dela. Exatamente, ela voltou ao que ela era durante a semana e está faltando um pedaço, entre aspas, dela que ela teve durante o Shabbat. Ela está irrequieta. Então você, para acalmar ela, você cheira Bestamim. Também, o Maimônides fala de uma forma muito simples. Termina o Shabbat. Isso deixa a pessoa se sentindo mal. Estava tão bom com o Shabbat. Quando sai o Shabbat, a pessoa se sente um pouco enfraquecida, um pouco triste com a partida do Shabbat. Você cheira alguma coisa para dar um up.
Algo que não faça mal, né?
Algo que não faça mal, lógico, não é... Bessamim é Bessamim, não é drogas. E também tem outro motivo que está ligado com a semana que está entrando, que é a preocupação da pessoa com sustento. No Shabbat a pessoa estava tranquila, hoje não tem nada de sustento, não tem que trabalhar, não tem que... É para se desligar e se desconectar do mundo. De repente você entra de novo no domingo, oi, essa semana eu tenho que pagar isso, tenho aquela conta, tenho isso, tenho aquilo. Caem todos os problemas na cabeça da pessoa. Então, para acalmar a pessoa com as preocupações que estão entrando na semana, você começa a semana acalmando, cheirando uma coisa boa. No caso da vela, por que que nós temos que fazer a brachá da vela? Tem dois motivos também. O primeiro motivo é que o fogo, o primeiro fogo da história, foi criado e aceso no sábado à noite. Adam HaRishon foi criado na sexta-feira e logo entrou o Shabbat, quer dizer, teve todo o pecado da fruta, etc., entrou o Shabbat. Quando saiu o Shabbat, o Adam HaRishon pegou duas pedras e riscou uma na outra para criar pela primeira vez o fogo. Uma vez que o fogo foi criado no sábado à noite, nós fazemos uma brachá louvando Deus por essa invenção incrível e maravilhosa que nós temos, que pode aquecer os nossos lares, pode preparar a nossa comida e iluminar. Segunda coisa, ao longo do Shabbat é proibido o uso do fogo. Faz parte dos 39 labores proibidos no Shabbat. Então, como durante 24 horas eu não acendi fogo e não usufruí então do fogo, não sei se estava já aceso, mas eu não criei o fogo. Agora que eu vou entrar na semana e estar liberado novamente para criar fogo, eu faço uma brachá agradecendo a Deus pelo fogo que eu vou poder usar durante a semana inteira. Esses são os motivos dessas partes, como eu falei antes, na realidade, a vela, teoricamente, e o Bessamim não estão diretamente ligados à Havdalah mesmo. São obrigações do sábado à noite. Nossos sábios juntaram tudo num grande pacote para você fazer uma mitzvah incrementada com todos esses itens. Isso significa que se, por exemplo, você não tinha Bessamim na hora da Havdalah por algum motivo que seja, está num lugar que não tem, ou não tinha vela para fazer, você faz o que dá para ser feito. E assim que você conseguir aquilo, você faz separado. Aliás, um exemplo que é feito separado é quando Tisha B'Av, dia 9 de Av, coincide, cai no domingo. Então, quando termina Shabbat, é jejum. É jejum. Não pode beber vinho. Não dá para fazer Havdalah. Então, a Havdalah do Motzaei Shabbat, quando é Tisha B'Av, é feita só no domingo à noite, quando termina o jejum. E aí, nesse caso, nós temos aqui o seguinte: a brachá da vela e do Bessamim só tem a ver com sábado à noite. Domingo não tem sentido fazer, já era, já passou. Havdalah ainda dá para fazer. Então, por isso, no domingo à noite, a pessoa vai fazer Havdalah sem vela e sem Bessamim. E no sábado à noite, que é Tisha B'Av, Bessamim não se cheira porque é um dia triste, então não tem por que alegrar coisa nenhuma, mas a vela se faz abraçar só sobre a vela. Então você vê que não tem um a ver com o outro, quer dizer, cada um é uma coisa separada e normalmente se junta tudo na Havdalah. Na página 280, como que funciona a Havdalah? Na Havdalah, nós temos, em primeiro lugar, alguns versículos. Esses versículos são versículos pedindo para Deus sucesso na semana que está entrando. O nosso costume dos Ashkenazim é falar só esses versículos que estão no Sidur. Os Sefaradim têm o costume de falar alguns outros versículos e ainda acrescentam um monte de pedidos aleatórios. Então, por isso, se você for assistir uma Havdalah de Sefaradim, você vai ver que demora bastante mais, porque eles ficam falando no começo que Deus dê, então, sei lá, saúde para você, e shidur para você, e não sei o que lá, para não sei quem, e vão falando um monte de brachot. Esse é o costume sfaradis. As chinazim não acrescentam nada. Só o texto original desses versículos. Então, primeira coisa. Para começar a Havdalah, nós temos que encher o copo. O copo precisa ter no mínimo 86 ml, como qualquer copo de qualquer mitzvah que é feita com copo. Então precisa ter 86 ml mínimos, você enche o copo de vinho, de suco de uva, você vai ter o Bessamim já do teu lado e você vai acender a vela. Alguém segura a vela ou tem dispositivos para deixar a vela de pé também, existem, de prata ou de qualquer coisa que seja, para embelezar a mitzvah. Pega-se o copo de vinho na mão direita e o costume é segurar o Bessamim na mão esquerda enquanto você começa a Havdalah. E aí começa a falar esses versículos. Hine kel Yeshuati evtach velo efchad. Eis, meu Deus da salvação, o Deus que me salva. Evtach velo efchad. Eu vou acreditar em você, vou ter fé, confiança em você. Velo efchad, não vou temer. Ki ozi vezimrat ka Hashem, pois você... Está conseguindo acompanhar? De novo. Hinekel Yeshuati. Eu não vou falar os nomes de Deus que não está fazendo nada lá, mas... Eis que meu Deus da salvação, quer dizer, meu Deus que me salva, Evtach velo efchad. Eu vou ter confiança em você e não vou temer. Ki ozi vezimrat ka Hashem. Pois você, Deus, é a minha força e o meu louvor. Vaihili lishua. E você se transformou para mim na minha salvação. Quer dizer, você fez a minha salvação. Isso daqui é uma coletânea de versículos de vários lugares do Tanakh, dos 24 livros sagrados. Ushavtem mayim besason. E vocês vão tirar água com alegria. Quer dizer, assim como uma pessoa tira água do poço, ele tira com alegria porque ele sabe que não vai cessar a água. A água do poço tem, vai pegando quando precisar. Então vocês vão tirar água com alegria. Mimainei ha-Yeshua. Das fontes da salvação. Quer dizer, da mesma forma que eu tiro água do poço, eu tiro com alegria, sabendo que não vai acabar. Assim também, eu tiro água salvação da fonte de salvação, sabendo que você, Deus, vai providenciar sempre coisas para me salvar. Sim, 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 sim. É, exatamente, tem música. Lashem HaYeshua, a Deus, a salvação, Alamecha Virchatecha Sela, sobre o seu povo tem a sua bênção eterna. Hashem Tzevakot Imanu, Deus das hostes, está conosco. Misgav lano, e ele é a nossa proteção. Elokei Yaakov Sela, Deus de Yaakov, eterno. Vocês estão vendo que todos os versículos são sobre salvação. Hashem Tzevakot, Deus dos exércitos. Ashrei Adam Boteach Ba, bem-aventurado é o homem que confia em ti. Hashem Hoshia, HaMelech Ya'anenu Ve'yom Koreinu. Deus nos salva e o rei vai nos responder e vai nos atender no dia que nós invocarmos e chamarmos por ele. Quer dizer, nós estamos pedindo aqui também salvação. Hashem Hoshia, que Deus nos salve. La Yehudim Hayeta Ora Vesimcha, aos judeus havia luz e salvação, luz de salvação, desculpa, e alegria, Ora Vesimcha, Vesasson Vikar, e júbilo e honra. Esse versículo aqui é da onde? Megilat Esther. No fim da, perto do fim da Megillah tem esse versículo. E se costuma, não é obrigatório, mas há um costume que a pessoa que está falando a Havdalah, antes de falar La Yehudim, dá uma pausa e todos os presentes falam esse versículo juntos. E depois, aquele que está fazendo a Havdalah, repete e fala sozinho esse versículo. Quer dizer, primeiro todo mundo fala e depois quem está fazendo a Havdalah fala. Mas isso é só costume, não é obrigatório, não é todo mundo que faz assim. O importante é quem está falando a Havdalah falar. Então, aos Yehudim, havia luz e alegria, e júbilo e honra. Kenti Elano, assim também seja para nós. Nós estamos pedindo para Deus que dessa forma seja também conosco. Kos Yeshuot Esa, o copo da salvação, quer dizer, o copo de agradecimento pela salvação. Essa, eu vou erguer. E aí se costuma dar uma levantadinha no copo que está na tua mão, quer dizer, você ergue um pouco a mão. Uvshem Hashem Ekra, em nome de Deus eu vou chamar. Então isso na realidade é uma introdução já para propriamente a Havdalah. eu ergo o meu copo de vinho pela sua salvação, Hashem, e eu chamo por você. Então, até aqui são versículos de pedido de salvação, de fé, de confiança, de coisas boas para a semana que está entrando. E por isso, geralmente o costume é que esses versículos são falados somente sábado à noite. Se está terminando Yom Tov, está terminando, sei lá, terça-feira, quarta-feira, então não precisa pedir pela semana. E aí não se fala esses versículos. Não é proibido falar, mas não se costuma falar. E aí agora vem a brachá do vinho. Então se fala Savri Maranan Verabotai, como em todo o Kiddush, quer dizer, prestem atenção, meus senhores. Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Elokeinu Melech HaOlam, nosso Deus, Rei do Universo. Bore Peri Hagafen, aquele que criou a fruta do vinho, a fruta das uvas. Tá até aqui. E agora fiz então a brachá do vinho. Agora eu preciso fazer a brachá das especiarias, do Bessamim. E existe uma regra, que toda vez que você vai fazer brachá sobre alguma coisa, esta coisa deve estar sendo segurada por você na mão direita. Então agora eu tenho que inverter as mãos. Eu estava segurando até agora o Bessamim na mão esquerda e o copo na mão direita. Agora eu preciso inverter. Na realidade, não preciso inverter. Vai ser meio bagunçado. O que eu posso fazer? Colocar o copo de vinho na mesa. E aí eu posso pegar o Bessamim com a mão direita. E aí eu seguro o copo com a mão esquerda. Nem precisa levantar. Só segura ele na mesa mesmo. Para que eu faça a brachá do Bessamim com a mão direita. Mas ao mesmo tempo eu estou ainda fazendo parte aqui da Avdalá. Eu estou segurando o copo de vinho. E aí se faz a brachá do Bessamim. Baruch Atah Hashem, fonte das bênçãos, é você, Deus. Elokeinu Melech HaOlam, nosso Deus, Rei do Universo. Bore Minei Bessamim, aquele que criou tipos de especiarias, tipos de perfumes. Bessamim é nesse sentido, uma especiaria que tem um cheiro bom. E aí a pessoa cheira. E essa brachá se faz qualquer vez que a pessoa quiser cheirar especiarias. Não a brachá específica da Havdalá. Da mesma forma que se faz brachá quando se come, se faz brachá quando se cheira. A única coisa é que, da mesma forma que brachá para alimentos, existem várias. Depende se você vai comer pão, é uma brachá. Se você vai comer batata, é uma brachá. Se você vai comer uma fruta de árvore, é outra brachá. Se você vai comer carne, é outra brachá. Tem brachó diferentes para os diferentes tipos de alimentos. Brachá de cheiro também existem quatro tipos de brachot. Existem as brachot para coisas que vêm da árvore. Existem brachot para coisas que vêm de plantinhas. Existe brachá para frutas que tem bom cheiro. E existe brachá para o que não faz parte disso, uma brachá mais genérica. Os sefaradim tomam cuidado na Havdalah para fazer a brachá específica daquela coisa. E eles entendem bastante disso. Vocês já perceberam, os sefaradim sempre cheiram tudo que é tipo de plantas durante o Shabbat, Shabbat à noite, às vezes na sinagoga tem lá coisas para cheirar e assim por diante. Então eles entendem bastante cada planta com a brachá correta. Os Ashkenazim já são mais ignorantes nessa área de cheiros. Então, nossos sábios fizeram que na Havdalah de Motzaei Shabbat, vai complicar agora a vida do cara, ele vê aquela planta, ele nem sabe onde ela cresce, vai fazer qual brachá. Então nossos sábios falaram, na Havdalah faz sempre a brachá genérica. indiferentemente o que você está pegando para cheirar, a genérica abrange tudo. Então faz a brachá genérica na Havdalá. Então por isso essa brachá boreme nevesamim, a pessoa cheira o besamim, e o ideal é que a pessoa dê uma boa cheirada no besamim, afinal de contas, você está cheirando para te acalmar. Você não adianta só colocar o nariz e já acabou. Cheira bem, dá uma respirada funda do besamim, e aí você passa, se você está fazendo a Avdalá, tem mais pessoas, dá uma pequena pausa para que todo mundo possa cheirar. O importante é que a Avdalá inteira é uma coisa só. A brachá que foi feita sobre o vinho ainda não foi bebido. Então não pode interromper agora com outras coisas, tem que todo mundo ficar em silêncio e sair passando o besamim de um para o outro em silêncio, e cada um cheira o besamim. Quando todo mundo terminou de cheirar o besamim, pode ter mais do que um também, se tem muita gente, pode ter alguns potinhos do besamim para agilizar o processo. E aí sim nós vamos para a próxima brachá. Próxima brachá, a brachá da vela. Eu não preciso segurar a vela, porque a brachá que eu faço sobre a vela é o proveito que eu tenho da luz dela, do fogo. Então eu não preciso agora segurar a vela, ou que alguém está segurando, ou que ela está na mesa, em algum suporte. O que sim eu tenho que fazer é usufruir da luz quando eu vou fazer a brachá da vela. Então o que se faz? Se dobra os dedos da mão sobre o dedão, de forma que você não vê direito o dedão. Você está vendo só os outros dedos. Você encobre o dedão. Isso é pela Kabbalah que se encobre o dedão. E você olha para os dedos do lado onde está a unha dos dedos. Você aproxima do fogo o suficiente para brilhar e iluminar a sua mão. E aí, olhando para isso, que você está vendo, então, os teus dedos iluminados, você faz a próxima brachá. Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Elokeinu Melech HaOlam, nosso Deus, Rei do Universo. Bore Meorei Ha'esh, que criou as luzes do fogo. As luzes do fogo está se referindo às várias camadas, se é que dá para chamar assim, da chama. A chama tem várias cores. Tem a parte que é laranja, tem a parte que é azul. Tem uma parte que está entre um e o outro. Então tem várias cores o fogo, por isso que ele é chamado de Meorei, no plural, porque ele tem várias cores. E esse é um dos motivos que se pega uma vela trançada, ou não trançada, né? Não precisa ser trançada, né? Se pega uma vela que tenha mais do que um pavio, justamente porque você está falando no plural. Então você pega algo que tem vários fogos, que é o plural, que você está falando na brachá. Fala. O dedão. Então, o esconder do dedão é cabalístico. Pela Kabbalah não se olha o dedão à luz da vela da Havdalah. Por quê? I don't know. Coisas secretas, quer dizer, quem entende de Kabbalah vai saber entender por quê. E o que se faz? Quer dizer, na verdade, por que que se faz isso? Por que que se olha a mão quando se faz a brachá da vela? Tem algumas coisas. Primeira coisa é que o Talmud, quando fala sobre fazer a brachá da vela, o Talmud diz que você precisa fazer a brachá da vela, você só pode fazer a brachá da vela no Motzaei Shabbat, no sábado à noite, se você tem proveito dela. Não pode ser um foguinho que não dá para aproveitar. Tem que ser um fogo que você consegue aproveitar. E o Talmud até traz lá o que significa conseguir aproveitar desse fogo. Significa que ele ilumina o suficiente para você discernir entre dois tipos de moeda. Que lá no Talmud ele fala sobre Issar e Pundion, que eram moedas da época. Mas quer dizer que você tem uma luz suficiente que você chega perto dela. E por isso que eu falei chegar perto dela. Se você está do outro lado da sala, você não tem nenhum usufruto do fogo que está lá, a não ser que está apagada a luz, talvez sim, depende do tamanho da chama. Então você tem que estar próximo o suficiente para ter um certo proveito desse fogo. O Talmud usa como exemplo esse discernimento entre moedas. Uma outra forma de você perceber se o fogo está bom é se você consegue discernir entre unha e carne. No escuro você não consegue. Quando tem luz suficiente, você consegue enxergar a diferença entre a unha e a carne. Então por isso que esse é o medidor para você ver na hora dessa brachá. Além disso, tem uma série de coisas que se costuma fazer na hora da Havdalah que são sinais de bênção e de sucesso. A unha é algo que simboliza prosperidade, porque ela está sempre em constante crescimento. Então, como está começando a semana, você olha para uma coisa que tem constante crescimento para pedir para Deus que você também tenha crescimento nessa semana. Então, por isso, olhar para as unhas. Tá vendo? Uma respondeu a pergunta da outra, mas vamos falar então, já que se perguntou. Qual o motivo que tem que se jogar as unhas num lugar onde ninguém possa pisar? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: no Talmud está escrito que, se, na verdade, a linguagem até do Talmud é bem mais pesada. A linguagem do Talmud é a seguinte: uma pessoa que corta a unha e joga em qualquer lugar é chamado de irachá, perverso. Por quê? Diz o Talmud, porque se uma mulher grávida pisa numa unha, ela pode abortar. Então, se a pessoa joga a unha em qualquer lugar, ele demonstra pouco caso com pessoas que podem abortar. Ele não está nem aí com a vida humana. Por que que aborta? É um conceito de Kabbalah. As unhas têm consigo, e principalmente quando você corta elas do corpo, elas têm impureza. Tudo que faz parte do nosso corpo tem santidade. Quando você tira a vida disso, as forças de impureza tomam conta disso. Então por isso, Deus nos livre, depois que a pessoa falece, a alma saiu do corpo, as forças de impureza tomam conta, por isso que o morto impurifica. Quando você tira um pedaço da unha, esse pedaço de unha parou de crescer e ele passa a ter um status de impureza, pelo menos, que pode causar danos. Como? Sim, também a unha pode machucar, é verdade. Também. Pode ser que também tenha ligação com isso, não sei se tem ligação com o susto e o machucado. Aí o Talmud ainda pergunta em seguida, calma, o Talmud pergunta em seguida, primeiro antes. Então o Talmud diz que uma pessoa... Agora não lembro agora a linguagem que o Talmud usa. Tem duas linguagens diferentes. Mas o Talmud usa uma linguagem de uma pessoa que enterra as unhas é louvada, e uma pessoa que queima as unhas melhor ainda. Por quê? Se você enterra as unhas, as chances de alguém pisar são praticamente zero. Se você queima a unha, as chances de alguém pisar é zero mesmo. E o Talmud em seguida pergunta e diz: será que é sempre assim ou não é sempre assim? O Talmud traz algumas condições que precisa ter para que eventualmente de fato a mulher aborte. Quer dizer, depende se a pessoa cortou com um utensílio ou foi com a mão ou alguma coisa assim, com a boca. Depende se é no lugar onde caiu ou já não está no lugar onde caiu. Você vê que é uma coisa cabalística. Quer dizer, a unha no lugar onde ela cai é que ela causa problema. Então o que que se faz? Por isso o certo é, quando a pessoa corta a unha, tem muita gente que costuma queimar unhas. Entre os Hassidim principalmente, eles cortam unha, imediatamente pega todas as unhas, põe num papelzinho com umas madeirinhas e queima. Mas, o que você pode fazer é, pelo menos, tirar isso do caminho de forma que ninguém vai chegar a pisar nisso. Que é jogar num lugar chamado esgoto. Por isso que se costuma jogar no vaso ou na pia e jogar água para isso ir embora. Então você está colocando num lugar onde não vai correr perigo de alguém pisar. E, por sinal, consta nos livros, o que que acontece? Às vezes está cortando unha e uma unha voa. Então é perigoso. E vai achar essa unha. Então dizem nossos sábios, uma vez que o maior perigo da unha é no lugar onde ela cai, se você tirar do lugar que ela caiu, ela já não vai mais causar danos. Então, por isso, quando uma pessoa corta a unha e ele percebe que alguma unha voou, é só varrer o lugar, dar uma varridinha. Então você sabe que se a unha estava em algum lugar, ela já não está no lugar que ela caiu. E dessa forma você vai prevenir danos.
Mas alguém já perdeu o bebê por causa disso?
Como é que você vai saber se a pessoa perdeu porque pisou numa unha? Alguém sabe quando pisou numa unha? Exatamente. Então, a Torá diz que é problema. Você vai arriscar? Está escrito no Talmud isso. Isso está escrito no Talmud. Sim. É Torá oral. Não é tudo que está escrito na Torá escrita. Tem muita coisa que só está na Torá oral. Senão a Torá escrita seria gigantesca, igual a oral. A Torá escrita é resumida. Sim. Exatamente. Então no Talmud está escrito que a unha quando cai no lugar que ela cai, ela causa danos, e por isso que o Talmud fala, quem corta a unha e joga a unha em qualquer lugar é um perverso. Então tem que tomar cuidado, corta a unha, não ficar cortando unha no ônibus. Tem gente que fica cortando unha no ônibus, uma coisa horrorosa. Se corta a unha num lugar que você sabe onde está pondo, em seguida você dá cabo dessas unhas. Não, mas só de seres humanos, tá? O problema é só unha de seres humanos. Não, só seres humanos. Fala, Betinho. Se tem a ver com o quê? Sim, 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 sim. Meorei é de or.
Exato.
Meoraita, oraita em aramaico significa Torá.
É Torá em aramaico, você já me explicou.
Exatamente.
Mas o que quer dizer meorá, então?
Da Torá.
Tem a ver,
é um trocadilho lá de maor, justamente, de luz. Continuando então as nossas unhas, né? Um dos motivos então que se olha para as unhas no Motzei Shabbat é sinal de prosperidade e de crescimento. E existe o costume de se olhar na quando você está com a vela, você faz a brachá, então você olha os dedos fechados assim, e em seguida se abre os dedos e se olha eles abertos. E se fecha de novo. Por que que se faz isso? Então, um dos motivos é que você abre e fecha a mão, quer dizer, você primeiro está com a mão fechada, e você abre a mão, mostrando que até agora estava proibido, estava de mãos fechadas, estava proibido de fazer uma série de coisas ao longo do Shabbat, abriu, agora está permitido de novo fazer essas coisas. Exatamente, por isso, se você deixa o polegar por baixo dos dedos quando você está olhando para os dedos, e a hora que você vira a mão, você abre, você nem vê o dedão. O dedão continua para trás, escondidinho, então você só vê os outros dedos. Não vai acontecer nada se você olhar o dedão. Pela Kabbalah não se olha. Tá?
Tá. E eu ia falar uma coisa. Quando você abre a mão, o Shabbat já acabou.
Sim.
Pode abrir a luz? Pode jantar na quarta-feira?
Sim. Ó, a pergunta sua foi muito boa. Será que eu posso acender a luz antes da Havdalah? Então, a resposta é a seguinte. Teoricamente, não. Porque eu só posso fazer as coisas da semana depois que eu faço o Havdalah. Mas, eu posso falar antes da Havdalah e devo falar antes da Havdalah. Hamavdil ben Kodesh Lechol. Aquele que discerne entre o sagrado e o comum. Entre o sagrado e os dias de semana. Se eu faço essa pronúncia assim que sai o Shabbat, acabou o Shabbat. Agora pode fazer todo o resto. Afinal de contas, você vai ter que acender a vela da Havdalah também. Então você tem que falar isso antes de começar a Havdalah. Então você faz uma mini Havdalah, entre aspas, falando que acabou o Shabbat para mim. Como que se fala isso? Falando isso. Os homens que vão rezar a reza de Arvita, reza da noite... Na reza da noite, do sábado à noite, tem um trecho especial que se acrescenta falando a Havdalah. Então, terminando a reza de Arvit, já não é mais Shabbat. Quem não reza a reza de Arvit, precisa falar, assim que sai o Shabbat, tem o horário no calendário, a partir dali, não precisa ser exato, sim? A partir dali, tem que falar Hamavdil Mekodesh Lechol, aquele que discerne entre o sagrado e a semana. Ben Kodesh Lechol.
Ben Kodesh
Lechol. Que vai estar aqui na Havdalah, inclusive. Vai estar aqui na própria Havdalah, vai ter essa frase, tá? Então, só para terminar, então depois, então também, aí você também dá um tempinho aí, quando faz a brachá da vela, você dá um tempinho para que todo mundo possa ver a sua mão na vela. Quem está distante não tem problema, que olhe para a vela, não precisa olhar os dedos obrigatoriamente. Também cumpre a obrigação se ele consegue usufruir do fogo e consegue ver o fogo de onde ele está. É isso. Então a pessoa fez a brachá, Então, em primeiro lugar, a pessoa tinha pegado o Bessamim na mão direita e estava segurando o copo para fazer a brachá do Bessamim. Em seguida, a pessoa largou o Bessamim e fez a brachá da vela, também segurando o copo, com a mão esquerda. Porque a mão direita tem que estar livre para você ver a iluminação da vela. Então você fica segurando o copo com a mão esquerda, pode ficar apoiado na mesa, não tem problema. Você fica segurando o copo com a mão esquerda e faz a brachá da vela usando a mão direita para enxergar a luz da vela. Terminou. Agora você vai pegar o copo com a mão direita. Porque agora você vai continuar a Havdalah. Pega o copo com a mão direita, ergue o copo e fala a brachá da Havdalah, que está logo em seguida. Baruch atah Hashem. Fonte das bênçãos é você, Deus. Eloqueinu melech haolam, nosso Deus e Deus do universo. Hamavdil ben kodesh lechol. Aquele que separa, aquele que discerne entre o que é sagrado e o que não é sagrado. Benor lechoshe. Entre a luz e a escuridão. Ben Israel, Lamin, entre Israel, Israel como povo, e os demais povos. Ben Yom HaShevi'i, Lesheshet Emei HaMaaser, entre o sétimo dia, Shabbat, e os seis dias da criação, como são chamados pela Torá, os seis dias da criação. Quer dizer, o sétimo dia é um dia que não se cria, então ele é o sétimo dia. E os seis dias que se cria coisas são chamados os seis dias da criação. Os seis dias das ações. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. E aí estão as palavras que se fala antes. Hamavdil ben kodesh lechol. Aquele que discerne entre o sagrado e o não sagrado. Terminou a Havdalah. Como? Aqui terminou a Havdalah, mas ainda não acabou. Para que eu cumpra a obrigação de fazer a Havdalah com um copo de vinho, tem que beber. Então, a primeira coisa, eu preciso sentar e beber do vinho. Aliás, o costume é que se faz, entre os Ashkenazim, a maioria dos Ashkenazim pelo menos, se costuma fazer a Havdalah de pé. Diferente do Kiddush, que se faz sentado, ou parte dele sentado, tem vários costumes, a Havdalah se faz de pé. Porque você está acompanhando o Shabbat que está indo embora. Quando você acompanha o rei, você fica de pé para acompanhar. Mas as pessoas têm que estar todas juntinhas para fazer a Havdalah, né? Para ficar passeando pela casa. E ficar todo mundo em volta de quem está fazendo a Havdalah. E aí, na hora de beber o vinho, se senta. O educado e refinado pela Halakha, se bebe vinho sentado. Então, a pessoa senta e bebe do vinho. Terminou de beber do vinho, deixa um pouco de vinho, e esse pouco de vinho se costuma verter, não é obrigatório, isso é costume, se verte um pouco do vinho para apagar a vela da Havdalah. Detalhe importante. Para que as pessoas que estão presentes cumpram a obrigação da Havdalah, eles precisam esperar em silêncio, desde o começo da Havdalah, até que a pessoa que está fazendo a Havdalah beba do vinho. Bebeu do vinho, está liberado. Quem embora, pode ir embora. Não precisa ver apagar a vela. E aí se costuma jogar um pouquinho de vinho e apagar a vela no vinho. Por que se costuma fazer desse jeito? Por alguns pontos. Primeira coisa. Não se assopra fogos. Fu. Não se apaga fogo com a boca. Então, como que eu vou apagar o fogo? Pode apagar com o dedo. Mas se costuma apagar no vinho, demonstrando para todo mundo que esse fogo que estava aceso não é um fogo qualquer. Era um fogo da mitzvah da Havdalah. Então, para diferenciar entre os demais fogos e o fogo de uma mitzvah, se apaga no vinho, aí todo mundo percebe. Opa, essa era a vela da Havdalah. O resto aqui é vela ambiente, é a iluminação do lugar, quando tem velas, outras. Então você faz uma diferença entre a vela da mitzvah. Tem também um outro detalhe interessante, que muita gente costuma encher o copo de Havdalah, quando vai fazer Havdalah, encher ele, sempre tem que estar copo cheio. Toda vez que faz mitzvah com copo, tem que estar copo cheio. Mas no caso da Havdalah, existe um costume de se deixar o copo transbordar um pouquinho. Por quê? Porque tem um lugar no Talmud que está escrito que uma casa que não jorra vinho como água não tem bênção. Quer dizer, vinho é uma coisa cara. Pelo menos mais cara que a água. Antigamente era bem mais caro, provavelmente. Mas vinho é um status. Então uma pessoa que está bem de vida não está muito preocupado se jorra um pouco de vinho. Não fica fazendo economia do vinho. Então por isso existe esse costume também, para um bom sinal para o começo da semana, que aqui na minha casa a gente não está preocupado com vinho, se cai vinho, não é? Então você deixa jorrar um pouquinho de vinho quando você entra, enche o copo. E aí também teria esse motivo, quando termina a Havdalah, você também deixa jogar um pouquinho de vinho, demonstrando que a sua preocupação com vinho não é aquela, porque você sabe que é uma pessoa que vai ter sucesso essa semana. E aí você apaga a vela no vinho. Exatamente, exatamente, por isso mesmo. Se fala que é mais quando derrama vinho, porque é sinal de fartura. Bom, terminando aqui a Havdalah, tem mais uma coisa importante. Você bebeu um copo de vinho, ou de suco de uva, e tem que fazer a brachá final de beber vinho ou suco de uva, que é a brachá de Al-Hagefen, da Pri-Hagefen, a brachá especial pós-beber vinho. Depois disso, existem alguns costumes de existe o costume de se pegar um pouquinho desse vinho que você jorrou para apagar a vela. Isso. Se colocar nos olhos, quer dizer, do lado dos olhos. Você pega com o dedo e se coloca do lado dos olhos. Porque esse vinho, primeiro, é um vinho de mitzvah. É um vinho com bênçãos. Então, ele traz cura e traz coisas boas para a pessoa. E também isso demonstra o amor que você tem pela mitzvah. Você quer ficar com uma lembrança dela agora pro resto do Motzei Shabbat. Existem uma série de outros costumes também de fazer com... Tem gente que pega o vinho e põe um pouco no bolso. Também gotinha no dedo e põe no bolso. Tem uma série de coisas que a gente põe aqui atrás na nuca. Isso já são tudo costumes, cada um faz o... Como? É, o olho para trazer bênção para os olhos. E aí tem uma série de outros costumes que eu falei antes até, em relação às coisas que simbolizam um sucesso que se faz no Motzei Shabbat. Tem gente também que cheira a vela apagada depois da Havdalah, também demonstrando o amor e carinho que você tem pela mitzvah. E tem pessoas que costumam, os faradim fazem isso, quando estão fazendo a Havdalah, eles olham para o copo e dão risada. Que é também um sinal de bênção, para que seja uma semana alegre. Eu tenho várias coisas aí, já são um monte de florzinhas que tem em volta da Havdalah, é tudo costumes que tem para um bom sinal para a semana. Só para encerrar todo esse... faltou falar um negócio que é sobre a Havdalah de final de Yom Tov. A Havdalah do final do Yom Tov é muito parecida, mas ela é bem menor, ela é enxuta. Por quê? Em primeiro lugar, nós vimos com os versículos aqui. Hinekel Yeshuati não tem necessidade de falar quando termina Yom Tov, porque não é começo de semana. Então, já cai fora. Abrahá do vinho, logicamente que tem. Bessamim não se cheira quando termina Yom Tov, não há necessidade. Por quê? Porque quando termina Yom Tov, nenhuma parte da alma se desloca, se desliga. Então não tem necessidade de cheirar Bessamim. Vela também não tem necessidade, porque, em primeiro lugar, durante Yom Tov é permitido cozinhar, diferente de Shabbat. Segundo, o fogo foi criado no sábado à noite, não na terça, ou quarta, ou quinta, sei lá que dia da semana. Então não tem essa brachá. Então, no final das contas, a Havdalá do final de Yom Tov, quando termina Yom Tov, é só a brachá do vinho e a Havdalá. Hamavdim ben Kodesh Lechol, ben Or Lechoshech, etc. Baruch Atah Hashem, Hamavdim ben Kodesh Lechol. Só. Acabou a Havdalá do final de Yom Tov. No final de Yom Kippur, não tem Bessamim, mas tem vela. Porque no Yom Kippur é proibido cozinhar. No Yom Kippur é proibido acender fogo, passar fogo. Então, no Yom Kippur, a Havdalah fica aí no meio termo. Tem brachá do vinho e tem a brachá da vela. Só. Quer dizer, não tem Bessamim. Sentado o quê? Ah, a brachá de depois de beber vinho, que eu falei antes. Aliás, detalhe importante. Essa brachá que se faz depois de tomar o vinho, tem que fazer a brachá final do vinho, tá aí já. Muito sidurim, já tem logo em seguida a brachá. Detalhe importante. Se você está fazendo a Abdalá não sobre vinho ou suco de uva, mas sim sobre cerveja, por exemplo... A brachá da cerveja não é Borei Pri Hagafen. A brachá da cerveja é Shehakol Niabidvaro. Então tem que ficar esperto. Quando se faz a Havdalá com alguma coisa que não é vinho e suco de uva, para falar a brachá certa. Alguns sidurim tem isso entre parênteses ou num ladinho, mas muitos sidurim não tem, porque geralmente a Havdalá é feita com vinho. Mas tem que ficar esperto. Se a pessoa não tem vinho, vai fazer com cerveja, com pinga... ou com chá, como a gente deu o exemplo antes, para ele fazer a brachá pertinente. Shehakol Niabidvaro, e quando termina também a brachá final, é a outra brachá, Borei Nefashot, brachá geral de todos os líquidos e comidas não, que não crescem na terra. Fala.
Você falou que essa parte do barulho tá, a pessoa bebe o vinho, e aí já fala, isso?
Isso. Terminou de beber o vinho... Apaga a vela e faz a brachá final do vinho.
A brachá final que vai ser o...
Isso. Exatamente.
E esse é a conclusão do Shabbat que está em seguida?
O que que tem em seguida?
Está escrito...
Veitem Lechá. Veitem Lechá... É um trecho que faz parte da reza do sábado à noite, que estão uma série de versículos pedindo sucesso e bênção para a semana que está entrando. Veiten lecha Elohim, mitala shamayim, shmanehar, etc. São uma série de versículos, uma coletânea de versículos de toda a Torá pedindo bênção. Você vê que é, como que é importante, como que... É importante, assim que está terminando o Shabbat, começar a semana com o pé direito, pedindo para Deus para que a semana comece direito e tenha sucesso ao longo de todos os dias. A Aliás, ligado com o que a gente falou até na última aula, nós falamos sobre o poço da Miriam. Nós comentamos que muita gente costuma, quando termina Shabbat, beber um pouco de água. Porque, de repente, essa água tem as influências do poço da Miriam, que vai no Moçai Shabbat influenciando os poços que tem ao redor do mundo. E aí traz cura e traz uma abertura espiritual. Então, muita gente costuma, assim que terminou de fazer a Avdalá, beber um copo de vinho, põe um pouquinho de água no próprio copo, que está vazio agora, o copo foi feito da Avdalá, bebe um pouco de água no próprio copo da Avdalá. Eu falei na semana passada, já no sábado à noite, uma pessoa me mandou uma mensagem. Já bebi hoje, todo mundo aqui em casa bebeu um pouco de água depois da Avdalá.